Nós vimos então que se trata de nós reconhecermos os níveis de consciência ou os mundos que contêm padrões mais elevados, para que os nossos veículos e os nossos corpos possam ter outra vibração, possam viver mais lucidamente em outros planos, não é? E prestar assim maior serviço à humanidade e maior serviço ao planeta. Vimos que o mundo sutil e os seus habitantes encontram-se no plano etérico, no plano astral e no plano mental. E que a personalidade tem aí, no plano sutil ou no seu mundo sutil, os seus conflitos e a sua dualidade. Né? Vimos isso. E vimos também que nesse mundo sutil, aonde a personalidade tem os seus conflitos, aonde a personalidade tem a sua consciência, é nesse mundo que circulam as forças do caos. Então, no nosso plano sutil, no nosso plano mental, no nosso plano emocional e no etérico físico, circulam as forças do caos. E esse nosso plano sutil, ou esse nosso mundo sutil, está sendo atualmente reestruturado através da purificação. Então vocês vão notar que em nível de personalidade, isto é, em nível etérico físico, em nível astral e em nível mental, a humanidade está sendo muito purificada. A humanidade está passando por processos até de uma violenta purificação. E vocês veem isto pelo que se passa em torno e pelo que se passa com algumas pessoas, com alguns seres. Nós podemos até dizer que este mundo sutil, o mental, o astral e o etérico físico, estão em juízo. Esses mundos estão em juízo. Então, no nosso mundo sutil, isto é, no plano mental, no astral e no etérico físico, está havendo uma seleção de todo o nosso material. E conforme for a necessidade disto se reorganizar, será então o que vai acontecer para nós como purificação. Mas todos nós necessitamos de purificação nos nossos planos sutis. Precisamos de purificação, que é para que esse nosso mundo sutil possa ser reestruturado, possa apresentar novos padrões, para que ele possa funcionar aqui na Terra, aqui nos planos terrestres, de uma maneira mais positiva. Esta reestruturação do nosso mundo sutil está se dando com a ajuda de energias supra-humanas. O nosso mundo sutil não pode ser reorganizado com a nossa própria energia somente. Isto precisa de energia supra-humana. Precisa de energia dos mundos ardentes. A energia dos mundos ardentes deve descer para o nosso mundo sutil, deve irradiar para o nosso mundo sutil, para reestruturar o nosso plano sutil. Então, não fiquemos muito atraídos e não fiquemos muito hipnotizados pelo nosso mundo sutil, pelo nosso mundo mental, pelo nosso mundo emocional e pelo nosso mundo etérico físico, por melhor que ele seja. Não ficar muito preso aí, não ficar muito detido aí, porque esse nosso mundo sutil está sendo purificado, está sendo reestruturado. E para nós não ficarmos muito passivos nesta purificação, para nós podermos colaborar com esta purificação, com uma reordenação do nosso mundo sutil, do nosso plano mental, do nosso plano emocional, que como está é impuro, para nós termos uma colaboração nesta reestruturação, nós temos que estar atentos ao mundo ardente, ao nosso núcleo que vive no mundo ardente, que não é o mental, nem o emocional e nem o etérico físico, que é a alma, que é o eu superior. Então temos que estar muito atentos à alma, lá no mundo ardente, temos que fazer esta ponte, temos que invocar a alma, temos que ter como objetivo a consciência da alma, que é para a reestruturação do nosso mundo sutil poder acontecer com o mínimo de dor, porque às vezes dói. Às vezes, uma purificação mental dói muito, como vocês sabem, pelas suas crises mentais. Mas, qualquer que seja a crise mental, ou qualquer que seja a crise emocional, ou qualquer que seja a crise física, etérica, isto é considerado purificação, uma reordenação desses veículos nesse nível sutil. Então, considerando isto uma reordenação, considerando qualquer crise nesses três níveis uma necessidade, nós vamos começar a atrair as energias do mundo ardente que resolvem isto muitas vezes sem sofrimento, que resolve isto muitas vezes de uma forma muito harmoniosa, com transformações na mente, com a transmutação até do cérebro físico. Mas para isso precisa o mundo ardente influindo, a autorização da alma ou a energia da alma. Para isso precisa a presença da alma nesse nosso processo humano. E vimos que o mundo ardente, este onde está a alma e que está reestruturando o nosso mundo sutil, que está estruturando a nossa mente, o nosso emocional e o nosso físico, vimos que este mundo ardente, ele é de éter cósmico, que é uma substância que nós aqui no mundo sutil ou no mundo da personalidade não conhecemos, porque a personalidade também contém éteres, mas não são éteres cósmicos, são éteres de nível animal. Então o éter da personalidade é um éter animal, é como o éter dos cães, como o éter dos gatos, mas é um éter próprio deste nível sutil. O nível ardente também é feito de éter, só que são éteres cósmicos. Não são esses éteres que nós conhecemos no nosso corpo e no nosso plano físico. Nesse mundo ardente, então, nós temos aí a alma localizada, o nosso corpo de luz, também é um corpo que nós desconhecemos, também está aí neste mundo ardente. E a nossa mônada também começa o seu funcionamento no mundo ardente. E quando ela evolui, ela passa então a funcionar nos mundos distantes. Mas no princípio, a mônada também está bem focalizada no mundo ardente. Vimos que nos mundos distantes, nós nos encontramos como mônadas já desenvolvidas. Enquanto a nossa mônada não é desenvolvida, ela está trabalhando no mundo ardente, junto com o corpo de luz, junto com a alma, no mundo ardente. Mas se ela desenvolve, a mônada já transcende este nível ardente e passa a se encontrar nos mundos distantes, onde ela vai encontrar o seu regente, que é um núcleo ainda mais profundo nosso. E este regente, como vocês sabem, dirige sete mônadas. Então veja como a nossa evolução vai ficando cada vez mais ampla e nós vamos chegando cada vez mais a realidades maiores. A mente, quando começa a perceber estas coisas e quando começa a se dar conta destas coisas, a mente fica se perguntando: mas eu sou uma mônada? Mas se as mônadas são sete, então eu sou sete? A mente pergunta: eu sou sete? Aonde eu estou? E onde estão as outras mônadas? Isto tudo são coisas que começam a elevar a vibração da mente. Percebe? Em vez da mente ficar aqui dizendo 1 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, em vez dela ficar nesse plano, ela fica pensando: mas eu sou 7, compreende? Vê como muda? Muda a mente. A mente passa a se abrir. A mente sai da tabuada, a mente sai da gramática, a mente sai destas coisas daqui e começa a entrar em outras questões que aqui não podem ser respondidas. Como é que no nível da mente ela poderá saber se ela é um, se ela é sete, se as outras seis onde estão enquanto ela está aqui. No mundo dela, isto não tem resposta. No mundo mental, isto não tem resposta. Não tem como responder a isto no mundo mental, porque a mente precisa ir se alargando, a mente precisa ir se abrindo, a mente precisa ir se anexando a energias maiores, mais altas, para ela deixar de ser mente e se transformar em algo maior, numa percepção maior. Isto tudo começa a acontecer com a irradiação dos mundos ardentes. Se os mundos ardentes, lá onde está a alma, não começar a irradiar estas coisas, a mente nunca sai da tabuada. Então, isto precisa de outra energia, isto precisa de outra coisa, isto precisa de um outro mundo que a venha regenerar, que a venha socorrer, que a venha ampliar, elevar. Isto é o mundo ardente. Isto é o outro mundo que está aqui funcionando. E esse mundo distante, aonde a nossa mônada entra, e aonde está o nosso regente, onde está o nosso avatar, este mundo distante, este não tem limites mais. O mundo sutil está limitado até a nossa mente. O mundo ardente tem os seus limites. O mundo ardente tem os seus planetas, suas esferas, que não são terrestres. Mas os mundos distantes não têm mais limites. O mundo distante, ele inclui planetas desconhecidos, ele inclui o universo todo, inclui o cosmos todo, inclui todas as estrelas. Então, nesses mundos distantes, o nosso ser tem muito que aprender, tem muito que evoluir, tem muito por onde andar, andar no sentido distante, né? Não no sentido aqui, mas a palavra é a mesma. Tem muito por onde viajar, existir, enfim. E é nesses mundos distantes que nós vamos encontrar certas entidades. E quando nós encontramos uma entidade, nós crescemos muito. Porque nós temos um conceito de que somos um indivíduo, porque somos uma mônada. E quando encontramos uma entidade nos mundos distantes, esta entidade nos mostra como podemos ser depois que deixamos de ser indivíduos. Porque uma entidade não é mais um indivíduo. Uma entidade é um núcleo de muitas consciências. E quanto maior a entidade, mais consciência ela abarca. Então tem entidades que são consciência humana, consciência mineral, consciência vegetal, consciência animal, consciência angélica, dependendo do nível da entidade, do grau da entidade. E estas entidades estão nos mundos distantes. Então é muito importante que a mônada, que nós como espírito, vamos ficando lúcidos, vamos ficando conscientes, vamos nos encontrando nesses mundos distantes para irmos entrando em contato com estas coisas. Uma mônada pode já estar em contato com entidades num mundo distante. Veja, parece que isto é para o futuro para nós, mas isso está acontecendo conosco. Eu conheço uma pessoa que diz, é interessante, eu vivo aqui, sei que as coisas estão acontecendo aqui, mas eu tenho certeza que comigo está acontecendo uma coisa completamente diferente e eu não sei onde. Está vendo? Isto é o mundo ardente ou é o mundo distante que já está chegando, que já está influindo? Então, nós estamos aqui, não estamos falando de gente desajustada, não. Nós estamos aqui muito ajustados. Estamos aqui muito bem. Às vezes, nem estamos querendo outra vida. Estamos muito bem com esta vida aqui. Mas de repente vem assim uma impressão de que você está numa outra coisa. E que isto aqui não é vida. Que isto aqui está para acabar. Isso não está para acabar. Isso está para ser transformado e para ir para lá também. Mas você está vivendo aqui e tem essa nítida impressão de que está vivendo outra coisa, não sabe aonde, que a sua vida é outra, que o seu ser é outro, ou que você é o mesmo ser, mas que aquilo que está lá você não conhece, você nunca entrou em contato. Veja, isso são esses mundos que já estão se unindo, que já estão se intercomunicando. E nós que estamos com pedaços nossos em cada um, vamos sentindo também isto. E a primeira impressão que a mente tem é que ela está aqui tudo, mas tem outra coisa, eu sou outro, eu estou vivendo em algum lugar. Precisa ter cuidado para não ficar alimentando isto mentalmente, porque senão a gente começa a ficar todo desagregado. Isto é para perceber assim, para sentir, mas imediatamente saber que isto não é na mente que se trata disso. Deixa a mente quieta aqui, tratando das coisas concretas dela, deixa a mente aqui tranquila. Isto é outra coisa, isto é um outro sentimento, é um outro nível de percepção que você está percebendo, é num outro mundo. Você está percebendo você no mundo ardente. E lá não é aqui mesmo. Você não sabe onde é, não sabe o que é, porque isso está tudo ainda em formação, isso está tudo em processo de evolução. Neste mundo ardente estão os grupos internos. E isto para a alma tem muita importância. Quando a alma consegue absorver, quando a alma consegue atrair a personalidade, quando a alma não precisa mais ter uma intensa atenção aqui no mundo sutil, quando a alma já não precisa estar tão apegada à mente, ao emocional e ao etérico físico, então esta alma já vai percebendo as suas irmãs, já vai percebendo as outras almas e já vai se encontrando dentro de um grupo de almas, dentro de um grupo de consciências semelhantes a ela. E isto acontece no mundo ardente. Então nós podemos ter um grupo aqui, que é um grupo que nós temos consciência dele, como um grupo espiritual, que a gente possa aqui participar dele. Outra coisa é nós em grupo de almas, isto é em outro mundo, não é neste mundo. O grupo de almas é no mundo ardente. E este grupo de almas, ele é muito importante que se forme, que se instrua, porque dentro de um grupo de almas tem sempre uma entidade instruindo aquelas almas. Uma entidade dos mundos distantes pode estar ali instruindo aquele grupo e levando este grupo para níveis cada vez mais altos. E também, nesses mundos ardentes, estão as escolas internas. E estas escolas internas são núcleos de consciência bem especiais, nos quais a nossa mônada, ou nós como espírito, vamos frequentar e vamos lá aprender, vamos lá entrar em contato com essas vibrações. E essas escolas internas, elas estão no mundo ardente, as mais elementares. E depois nós entramos em escolas internas nos mundos distantes. E aí, quanto mais amplo, quanto mais avançado são esses mundos distantes, mais avançadas são essas escolas. Nós sabemos, por exemplo, que podemos ter uma escola interna em Vênus. Podemos ter uma escola interna em Saturno. Quando eu falo Vênus e Saturno, não estou falando o planeta. Estou falando a consciência daquele planeta. Aquele nível de consciência representado pelo planeta. Então, quando a mônada vai para a escola em Saturno, não necessariamente ela foi para o planeta Saturno. Ela foi para a consciência que manifestou o planeta Saturno. Então, se há uma escola em Saturno, pode estar ligada com o planeta Saturno num certo sentido, mas aquela escola está na consciência que gerou Saturno. Aquela escola não é material como o planeta Saturno. Então, ninguém vai ao planeta Saturno frequentar uma escola material. E ninguém vai a Vênus para entrar numa escola material. Você, quando entra na escola de Vênus ou na escola de Saturno, você está frequentando a consciência daquele planeta, daquele mundo, que é uma consciência muito mais avançada do que esta terrestre. E quando nós começamos a ter esses contatos, nós temos que ter alguns cuidados. Como, por exemplo, para vocês terem esses contatos, para isto chegar a ser uma realidade para vocês, é preciso que, quando vocês perceberem que estão recebendo ou que estão diante de uma energia do alto, quando vocês perceberem que estão diante de uma energia que é de um outro plano, de outro nível, devem imediatamente acolhê-la, imediatamente aceitá-la, não colocar a mente aí. Deve imediatamente acolhê-la, porque se percebe que está fluindo alguma coisa do alto, está fluindo alguma coisa de outros níveis que a gente nem reconhece como energia, realmente não sabe o que é. Isto é uma coisa muito sutil, isto é uma coisa ardente. Então, isto começa a fluir de um outro nível, você tem que acolher aquilo imediatamente. Acolher aquela energia cabe a você. Agora, depois que você acolheu, e isto é um ato bem consciente, isto é um ato de vontade, acolher aquilo que se recebe de elevado. Nem pensar naquilo que se está recebendo de elevado, imediatamente acolher. Acolher, no entanto, ofertar aquilo à alma imediatamente. Não começar a elaborar aquilo com a mente. Então, se chega uma coisa de um nível elevado, se chega uma coisa que vocês reconhecem que é de um nível que vocês não conheciam, um estado, uma ideia, um impulso, uma aspiração, acolher aquilo sem pensar. Estamos falando de coisas positivas, né? Óbvio. Então, acolher aquilo sem pensar, mas tomar muito cuidado para não mexer com aquilo. Acolhe, mas não mexe. Não fica elaborando. É um processo completamente diferente do processo mental inteligente aqui. É outro processo. É nisso que temos que entrar. Então, acolhe isto totalmente e imediatamente entrega a alma. Não fica trabalhando aquilo, porque você não sabe de onde veio, você não sabe o que é, você não sabe o que vai fazer, você não sabe como tratar aquilo, você nem está compreendendo o que você está recebendo. Então aqui precisa cuidado para não colocar a mente aí. A mente não tem nada com isto. Isto não é uma coisa mental. Então você recebeu, a sua mente percebeu. Com a sua consciência, com toda a sua consciência, você oferta aquilo à sua alma. Entrega aquilo completamente à sua alma. E é a alma que vai fazer o trabalho. A alma não recebe aquilo direto, porque aquilo que vem antes da alma, a mente, a personalidade, os nossos mundos sutis, tem que aprender alguma coisa. Tem que aprender a lidar com isto para um dia chegar aí. Então, por isto que isto vem via mente, isto vem via nossa sensibilidade, isto vem pelas vias normais nossas. Só que não mexa com isto com a sua mente, não fique elaborando, não fique pensando, não fique perguntando, não fique admirado, não fique confuso, duvidando. Você não faça nada. Quando isto descer, começar a descer, quando você sentir isto, você imediatamente acolhe, diz sim, isto sim, acolho, eu quero, sim, está aqui. Imediatamente entregue a alma. Isto é um treinamento muito importante que nós teríamos que fazer para podermos contatar estas vias, para podermos funcionar nestas vias. Porque nestas vias supraterrestres nós não funcionamos pensando. Nós funcionamos pensando é aqui, nos mundos sutis. Aqui é que se tem que pensar, tem que elaborar, tem que refletir. E muita gente ainda não aprendeu isto. Mas isto é ajudado a acontecer se nós compreendemos estas coisas e se nós estamos então com estas coisas presentes. Bom, mas aí entregamos isto à alma. Entregamos isto à alma. O que vai acontecer? A alma entrega isto à energia do cosmos. Então o que veio do cosmos, o que veio do alto, passa por nós conscientemente ou menos conscientemente, vai para a alma e a alma, altruísta como é, devolve para o cosmos. Isto é uma prova para a alma. Se a alma retém, porque isto para a alma é um bálsamo, não? Isto para a alma é a glória. Se ela retém, não passou pela prova. Aí a alma recebe isto e a alma então devolve isto para o cosmos. O cosmos pega isto e ele age. E quando ele age, você participou daquela ação. Aí você fica participando da ação cósmica por este processo. E aí você participando da ação cósmica, bem simplesmente, você está nas vias supraterrestres, nesses mundos ardentes, nesses mundos distantes, mas é o cosmos que te leva. É o cosmos que recolhe aquilo que ele te mandou, aquilo que passou por você, que provou você, que ensinou você a ser desapegado, que ensinou você a devolver aquilo. Então aquilo que você devolve é que o cosmos vai pegar, vai agir, e isso é como se você tivesse agido. E aí isto vai se ampliando, isto vai acontecendo, e você então vai entrando por estas vias adentro. Você vai então percebendo melhor do que se trata esses mundos supraterrestres. Essas vias pode acontecer na nossa vida, em sonhos, ou acordados, ou encarnado, ou desencarnado. Isso acontece na nossa vida. A nossa vida é uma unidade. Não tem vida acordada, vida de sonho, vida aqui, vida desencarnado. A vida é uma só. E nós temos que estar dormindo, acordado, encarnado ou desencarnado, tranquilamente. Porque a vida é uma só. Todas essas etapas, a vida é a mesma, você estando aqui ou você estando dormindo, a vida é a mesma. O que acontece aqui, vai para lá. O que acontece lá, vem para cá. A vida é una. Então, se o seu corpo vai dormir, é esta mesma vida que está acontecendo. Se a sua alma vai desencarnar, é esta mesma vida que está acontecendo. Não é outra vida, não. É esta mesma vida, em outra fase, em outra etapa. Nós precisamos aprender a unir a vida. E a gente não une a vida fazendo laços e nós. Você une a vida não fazendo mais diferença entre sono e vida de desperto. Você tem uma responsabilidade enquanto está dormindo, você tem oportunidades enquanto está dormindo, de contatos, que aqui você não tem. Aqui você tem contatos físicos ou tem contatos telepáticos aqui acordado. Mas em sonhos você tem contatos muito mais amplos, muito mais livres. É a mesma vida. Aí, de tanto viver aqui e de tanto sonhar, o ser tem necessidade de desencarnar para ficar sem os limites da vida aqui e sem os limites do sono. Porque sono é uma coisa, é limitado, está dentro de uma certa esfera, esfera dos sonhos. Mas para ir mais longe, tem que desencarnar. Então, desencarnando é a mesma vida. Não vai haver descontinuidade, não. É a mesma vida, só que vai ser de uma forma mais livre, com menos limites. Percebe como é que tem que ir? Então, isto é muito bom que a mente traga estas coisas para a gente ir entrando nessa vibração supraterrestre. Essas vias, elas estão além dessas vias que nós conhecemos na Terra, e estão também muito além da superfície da Terra. Como vimos, que podemos estar nestas vias, até bem fora da órbita da Terra e bem fora da órbita deste sistema solar. A hierarquia espiritual que conduz a Terra, ela vive e atua nestes níveis. A hierarquia espiritual atua aqui indiretamente, ou atua aqui por reflexo, ou atua aqui por prepostos. Mas a hierarquia espiritual realmente atua é nesses níveis. E nesses níveis nós encontramos núcleos, verdadeiros núcleos de vida. Nós encontramos centros, centros de trabalho, centros de serviço, centros de cura, centros criativos. E encontramos aquilo que se chama de moradas, que são núcleos de hierarquias, que são presenças hierárquicas que se encarregam daquilo que nós chamamos do grande serviço. Então, o grande serviço é o serviço que se presta nesses mundos, nessas moradas hierárquicas. E nós vamos treinando o serviço aqui, através do serviço terrestre e do serviço na Terra. Quando nós aspiramos à hierarquia, quando nós aspiramos a ter contato com a hierarquia, quando nós aspiramos a encontrar a hierarquia, o que nós vamos encontrar realmente são tarefas. Então, a maioria gostaria de encontrar as hierarquias, né? Gostaria de pôr a cabeça no ombro da hierarquia, estas coisas, estas ilusões humanas, mentais. Mas quando você está procurando a hierarquia, digamos que você busque a hierarquia, você diz, bom, mas estes seres, estas consciências que eu amo tanto, quando é que eu vou encontrá-los? Tarefas. Você vai recebendo. E precisa não se confundir. Então você teve uma aspiração de encontrar a hierarquia. Em vez de ter um êxtase místico, em vez de encontrar um materializado, você recebe uma tarefa. Você recebe uma tarefa que esteja no plano evolutivo. E aí é que está a prova. Porque quando vem a tarefa, ah, não posso, não era isso que eu esperava. Será que é isso mesmo? Tarefa é outra. Mas nessas condições não dá para fazer. Acabou. Você vai continuar aspirando pela hierarquia até que você receba uma nova tarefa. E a hierarquia sabe perfeitamente de tudo isso. E a hierarquia sabe que só pode te dar uma tarefa, isto é, você só pode encontrá-la, porque a hierarquia está servindo, a hierarquia é a tarefa. A hierarquia está completamente identificada com a tarefa. Então é a forma mais direta de você encontrá-la, é a tarefa. Então se a hierarquia diz, por exemplo, para Helena Herrich, você vai escrever 30 livros. Aquilo é hierarquia? Não precisa ficar esperando a hierarquia. Aqueles 30 livros, aquela tarefa, aquilo é hierarquia. Então se ela entende isto, se ela cumpre aquilo, aí ela vai entrando em outros níveis da tarefa. E penetrando a tarefa, ela vai chegar eventualmente a conhecer uma entidade. Mas o caminho é a tarefa. A hierarquia sabe que para um indivíduo realmente assumir uma tarefa e cumpri-la, sem começar a colocar coisas dele aí dentro da tarefa e acabar fazendo outra coisa, é preciso que o indivíduo seja levado pelo karma. Não basta a vontade do indivíduo. Então o indivíduo pode querer servir. Ah, se ele quer servir, aqui na Terra tem muito trabalho, tem muito serviço para a gente escolher. Agora, quando você começa a encontrar a hierarquia através do serviço, isto é um fato kármico também. E é o karma que tem que levar você a isso. Porque aí é por karma que você vai cumprir a tarefa. Aqui não tem como você querer outra tarefa. Mas isto é uma coisa muito interna, muito sutil. Isto não é esta brincadeira que a humanidade faz com serviço, que faz quando pode, que tem outras coisas mais importantes para fazer. Esta brincadeira toda que é o serviço aqui. Serviço também. Serviço da alma aqui. Mas esse outro, que é o encontro com a hierarquia, isso nós temos que estar nesses mundos supraterrestres para irmos começando a experimentar. Agora, não há como você colocar um indivíduo numa tarefa. Não há como a hierarquia pegar um de nós e colocá-lo em um serviço. Não há como. A hierarquia tem que aguardar o karma trazer você para junto da tarefa, para junto dela. E aí você vai conhecê-la é através da tarefa. Veja a importância de nós não ficarmos distorcendo esse processo do serviço aqui, de nós não ficarmos distorcendo isto e nos enganando, porque o serviço aqui, o trabalho aqui, cria karma. Deve estar criando karma positivo. E é este karma positivo criado aqui, com serviço bem feito aqui, com serviço bem realizado aqui, com serviço muito inteiro e perfeito aqui, é que vai criar um karma que te aproxime da tarefa maior, da tarefa da hierarquia. E é ali que você vai começar a encontrar a hierarquia. Os colaboradores que nós vamos encontrando nessas tarefas, todos foram reunidos e atraídos pelo mesmo processo. Então, quando nós estivermos diante de uma tarefa hierárquica, como estivemos já diante da hierarquia, nós vamos encontrar lá muitos outros servidores. Mas não são servidores que nós já conhecíamos. Não são pessoas do nosso mesmo karma pessoal. Enfim, não são pessoas do nosso grupo. Isto é outra coisa. Isto é uma característica da vida supraterrestre completamente diferente daqui. Aqui, para juntar um grupo de serviço, precisa inclusive que aquelas pessoas tenham um karma entre elas, um karma positivo entre elas. E quando se chega no grupo, se percebe que aquelas pessoas têm um bom karma entre elas, que já se conhecem, que confiam uma na outra, que trabalham juntas, porque treinaram isto através das vidas. E a uma certa altura, em vez de se reunirem para constituir uma coisa mundana, se reúnem para constituir um grupo de serviço. Mas aqueles são conhecidos, entende? Entre eles. O grupo do grande serviço é outra coisa. O grupo do grande serviço são aqueles que encontraram a hierarquia. E quando estão lá em grupo trabalhando, nem se conhecem. Não sabem quem é o outro. É diferente do contexto do grupo aqui. Isto, para muitos, quando chegam nesta oportunidade, quando chegam diante deste encontro com a hierarquia através de uma tarefa, começam a aplicar os métodos de serviço grupal aqui. Começa a dizer com quem que eu funciono melhor, com quem que eu não funciono. Enfim, aqui não tem nada disto. Ali você está em contato com o outro que tem o mesmo nível de aspiração seu. É um desconhecido. Não tem karma com você, nunca viveu com você, não te conhece, nunca te viu no universo como alma ou como mônada. Então, não tem sentido na vida supraterrestre você está esperando colaboradores conhecidos, você está esperando aqueles que vão funcionar com você harmoniosamente. Aquilo vai funcionar harmoniosamente, mas é tudo coisa que você não conhece. Ali não tem nada que você possa imaginar de conhecido. Quando estas consciências fazem um contato conosco, esse contato está sendo feito em função de nós irmos reconhecendo e nos adaptando a esses mundos. Irmos nos adaptando a essas formas de vida, a essa forma de vida supraterrestre, a esta forma de se organizar na vida supraterrestre, Para isso nós somos ajudados. Somos ajudados e nós somos até inspirados. Isto não deve ser confundido com contato mediúnico. Isto aqui é outra precisação que é preciso ficar muito clara, porque o contato mediúnico coloca nestas coisas um tom, uma energia própria dos corpos do indivíduo. Então não se trata de contato mediúnico. Então isso está descendo para nós por uma via serviço. Quando você está diante do serviço, você já está diante da hierarquia, você já está em contato. E aí a tendência desse serviço é se ampliar, é se aprofundar. Os que mais se adaptam a este tipo de serviço, isto é, estava buscando a hierarquia, estava buscando os irmãos maiores, encontraram serviço e aderiram e não fizeram nenhuma restrição, são esses que são reconhecidos para começarem a ser inspirados e começarem a ser atraídos para esses níveis, para esses mundos, para fazerem parte do serviço maior. E esse serviço maior é aquele de se conseguir a dar impulsos para a evolução desses níveis, que no mundo sutil nós estamos para absorver, para aprender, para usar, para manipular. No mundo ardente, nós estamos ali aprendendo a dar impulsos evolutivos para o próprio mundo ardente evoluir. Então, no mundo ardente, existe a evolução do mundo ardente. E os seres que estão ali estão participando da evolução do mundo ardente. Percebe que é outro nível de consciência. E para nós começarmos a ter consciência dessas coisas, nós precisamos estar realmente dispostos a viver diferente, a sermos diferentes, a encontrarmos em nós uma vida diferente. Mas isto é uma aspiração. Isto não é feito aqui, não. Isto não é feito com a mente. Não é com a sua mente que você vai buscar uma vida diferente. E nem com a sua mente, aqui do mundo sutil, que você vai buscar a forma de ser diferente. Isto é ilusão da personalidade. Você vai ser outro, você vai ser diferente. É quando você encontrou esse serviço, isto é, você encontrou a hierarquia, e aí então começa um processo, que é o processo do mundo onde aquilo está acontecendo. É o processo do mundo ardente. Por analogia, nós podemos desconfiar, por exemplo, que um habitante de Saturno esteja vivendo uma evolução completamente diferente da nossa. Aqui nós estamos vivendo uma evolução nossa na Terra. Em Saturno, provavelmente estão vivendo a evolução de Saturno. Estão vivendo a evolução daquele mundo. Então, se está vivendo a evolução de Saturno e não a própria está incluída aí. Se está vivendo a evolução de Saturno conscientemente, vai ficando apto para a evolução dos mundos distantes. E a evolução dos mundos distantes não é nenhum de nós caminhando lá, não, fazendo a própria vida lá. A evolução dos mundos distantes é você participar da evolução dos mundos distantes. Esta é a vida supraterrestre. E é preciso não temer trabalho, porque isto é um trabalho contínuo, isto é um serviço contínuo. Aqui não há sono, não há férias, não há descanso, porque isto é outro nível. Isto é um trabalho contínuo, isto é um serviço contínuo. Aqui precisa que nenhuma parte do ser esteja colocando reservas. Aqui não existe aquilo de fazer assim. Sabe? Quando você sabe que tem que fazer uma coisa, naturalmente faz. Você cai no inferno com isto. Você volta para o princípio. Você volta para os primórdios do caminho. E você precisa estar esquecido da sua existência. Porque isso é outra existência. Você está existindo em outra existência. Você está existindo na existência de Vênus. Você está existindo na existência de Saturno. Você está existindo na existência do mundo ardente, dos mundos distantes. Para isso ter início, precisa que você renuncie à sua existência. Não se considere mais um existente e não fique levando tão a sério a sua existência, porque a sua existência não é esta que você defende tanto. É a existência do cosmos. A sua existência é a existência do universo, não é a sua existência. Então, enquanto você está tratando da sua existência, você está na Terra, você está nas vias terrestres. É quando você já esqueceu da sua existência e quando você não tem mais limites para existir, é aí que você vai começando a entrar nessas vias, a entrar neste processo. Muito bem. É muito importante, então, o nosso objetivo, porque se o nosso objetivo é terrestre, acabou tudo isto. Não tem começo estas coisas. As coisas da Terra são para ser reestruturadas, renovadas. As coisas da Terra são para ser transformadas. As coisas aqui da Terra são para deixar de ser como são, serem de uma outra forma. As coisas da Terra não são o nosso objetivo. Quem tem algum objetivo na Terra vai precisar primeiro aprender alguma coisa para entrar nestas vias supraterrestres. Quem tiver o mais nobre objetivo aqui na Terra está ainda candidato a esta preparação, mas não está realmente caminhando por estas vias. Então é preciso saber qual é o seu objetivo, porque se o seu objetivo é terrestre, você está nas vias terrestres. E as vias terrestres têm muito que ensinar, né? Como vocês sabem. Nós nem terminamos as nossas vias terrestres. Às vezes nem chegamos sequer na metade. Mas isso não tem nada a ver com via terrestre. Então é estar na Terra sem ter nenhum objetivo aqui. Cristo disse: estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Então, qual é o seu objetivo? Porque você tem que estar aqui sem ser daqui. E qual é a sua opção? Isto vai refletir no jeito que você está no mundo. Então, não tem nenhum objetivo aqui no mundo. O objetivo é outro. E você precisa se perguntar qual é. Você precisa se perguntar qual é. Aquele objetivo deve se apresentar para você, você examinar se ele não é terrestre. Tem um objetivo aqui? Solta, não tenho mais. Você não tem mais, mas ele tem que ser cumprido. Não é abandonar as coisas assim. Você tem que abandonar a si mesmo, não as coisas, o mundo, a vida, porque tudo isso precisa de você. Tudo isso precisa da sua energia. Tudo isso precisa do seu trabalho e tudo isso precisa do serviço da hierarquia através de você. Então, aqui precisa ver qual é o seu objetivo e qual é a sua opção diante desse objetivo. E você pode perceber que você tem um objetivo que não é terrestre, que é supraterrestre. Mas a sua opção qual é? A sua opção, imediatamente, é esse objetivo. Mas será que essa opção está inteira? Será que esta opção é real? Você vai ver, é na hora do serviço. É na hora de receber o serviço. É na hora de ver como é que você reage ali.